Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Ilustrações e Matemática Simbólica, com abertura para campos sinonímicos. Agora já estamos numa parte intermediária do nosso estudo, uma parte mais profunda, temas mais complexos. A aula de hoje já será bem mais complexa do que temos trabalhado. Com esse tema de hoje, ele apresenta vários fatores de dificuldade, mas nós vamos com muita calma trabalhar quatro pontos desse assunto, que não se esgota aqui. Ele vai prosseguir, veremos em outras ocasiões, vocês verão. Inicialmente, vamos a São Paulo e ouvir, como sempre, muito esperada, a resenha do professor Clailton. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 18 de março. O tema foi As Linhas Tortas. Iniciamos com uma alegoria. Dois homens passaram pelo mesmo caminho. Porém, ao ouvir o relato de cada um, notamos certa diferença. Enquanto caminhava, o primeiro sentiu sede e frio. Olhou ao redor, haviam desertos e colinas. Ele sentiu medo. Não havia o canto dos pássaros, nem os pássaros. Ele se desesperou, gritou por socorro, ficou aflito e perdeu as esperanças. O segundo já tinha ouvido o relato do primeiro quando iniciou sua jornada. E no início de seu caminho, ele também encontrou alguns dos elementos do deserto. Porém, já no segundo dia, coisas novas começaram a aparecer. Ele viu cipós, inclusive alguns com flores, viu riachos e aldeias. Encontrou nômades, pastores, passou por uma igreja, conversou com o sacerdote, jantaram juntos. Ele admirou a iluminação, a luz de vela que havia na igreja. Ele fez amigos e agradeceu às estrelas antes de concluir a jornada. Uma das questões em nossos dias é a excessiva dependência que muitas pessoas colocam em fatores externos. Nesses casos, quando a base categorial passa por alguma turbulência, como guerras civis, crises, problemas estruturais, a pessoa despenca em queda livre. Para ela, não existem paisagens internas, independentes de tudo que se passa do lado de fora, no meio em que ela vive. Quando não há poesias, estrelas, aves, amor, valores, entre outros elementos que possam sobreviver independente, de forma independente do exterior, a pessoa apenas reproduz o meio. E diante de um cenário de caos, ela não vivenciará nada diferente disso, não encontrará recursos que lhe dê esperança, que mostre caminhos, alternativas para que as coisas sejam diferentes. Ela entra no furacão e o desespero é o que lhe resta. Para quem cultiva elementos internos, no mínimo, um diálogo ocorrerá. Em muitos casos, em muitos momentos, o jardim do lado de dentro poderá compensar a aridez exterior, fornecendo o que não existe lá do lado de fora. Uma advertência sobre esse mundo interior é que não estamos falando de uma ilha, um jardim isolado, sem nada à sua volta. Estamos nos referindo a um conjunto de elementos que está em constante interseção com a base categorial, com elementos externos e com uma certa capacidade de levar luz, de levar flores por onde passar. Também não se trata de algo mecânico que se resume a causa e efeito, onde se faz algo esperando um resultado exato lá na frente. Aqui a lógica funciona diferente. Essa aula contou com várias ilustrações que demonstraram como se faz para cultivar esse jardim interno. E porque o relato dos dois homens que passaram pelo mesmo caminho foram tão diferentes? O universo criado por vizinhos, como a serenidade, uma postura amistosa, amorosidade, será muito diferente daquele resultante da intolerância, preconceitos, arrogância, etc. O diálogo é parte muito importante nas interseções, em todo o processo, mas em caso de EPs permeáveis, né, com porosidade, como a gente viu lá no início do curso, se a pessoa tem de fato esses recursos internos, muito disso será visível para a base categorial, para o meio, sem que ela precise dizer uma palavra a menos. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Cleuton. Usualmente, quando uma pessoa chega ao nosso consultório, é pensado muitas e muitas vezes, e não, e espero que cada vez menos por filósofos clínicos, que ela tem problema, que ela traz um problema, ou ainda muito pior, que ela tenha qualquer patologia, algo que em filosofia clínica não existe. No entanto, isso traz vários elementos de anterioridade muito difíceis de lidar. E mesmo colegas já em fase adiantada, às vezes, tropeçam nessas questões. Se procurar compreender a pessoa, as características da pessoa, ainda precisaremos de um tempo para que elementos assim possam se sedimentar. O cineasta francês Fabrice Braque escreveu um conto muito interessante que nós vamos ver agora, uma ilustração, chamada Diagnostic e Diagnóstico, na qual um sujeito procura um médico e ele tem sintomas muito esquisitos. À medida que o médico conversa com esse sujeito e com a esposa dele, algo muito maior e insuspeitado ali no início vai ocorrer. Vamos ver o que é isso, tá bem? Vou partilhar a tela com vocês. É notável essa crônica desse diretor francês. Aqui está.
Pas dans la zone d'incertitude, les résultats sont très clairs.
Mais il y a peut-être une erreur, enfin, via des tests faussés, c'est possible.
Bien sûr que ça existe, vous pouvez même demander un deuxième avis si vous voulez, je vous assure que je ne me vexerai pas, on comprendra très bien, mais malheureusement, très franchement, je ne pense pas que le diagnostic va changer dans les grandes largeurs, vraiment.
Mais pourquoi on s'en rend compte que maintenant?
Certains sont touchés dès l'enfance. D'autres à l'âge adulte, parfois les symptômes n'apparaissent pas tout de suite, il n'y a pratiquement rien pendant des années et puis ça arrive comme ça brutalement, on ne sait pas pourquoi.
Il y a des médicaments?
Aucun laboratoire ne dispose de molécules efficaces.
Ou un régime alimentaire particulier, peut-être?
L'alcool, il faut supprimer l'alcool parce qu'on sait que l'alcool aggrave les symptômes.
Ouais, donc il n'y a plus d'espoir.
Ce qui est très important, c'est le soutien. Le soutien de la famille et le soutien des amis.
Mais ils sont tous partis.
À part ton frère.
Oui, il y a mon frère.
Les deux, ils sont pareils, ils sont inséparables.
C'est vrai. Pareil.
Sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. J'en vois beaucoup ici, vous l'imaginez, des patients comme vous. D'ailleurs, ça peut peut-être vous aider d'en rencontrer d'autres pour parler avec eux. Ça pourrait peut-être vous aider à surmonter les choses.
Mais surmonter quoi? Je vois pas où le problème, moi je me sens très bien.
Vous imaginez bien qu'en tant que médecin, je préférerais aujourd'hui vous dire tout va bien, on se revoit dans 6 mois. Malheureusement, j'ai beau lire, relire, re-relire les conclusions de mes confrères. Il n'y a aucun doute. Vous avez une altération majeure des fonctions cognitives supérieures.
Ah oui, il est con, quoi.
Beaucoup.
Complètement con.
beaucoup.
J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter.
Donc ça veut dire beaucoup, quoi.
Je sais pas, c'est pris en charge à 100%.
Vous savez, quand c'est pris tôt dans l'enfance, on peut essayer par de la rééducation d'améliorer les choses, mais à votre âge, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire.
Mais on peut quand même essayer.
Il faut essayer de passer le cap difficile de l'annonce. Vous savez, c'est pas forcément très invalidant. D'ailleurs, la plupart des patients ne s'en rendent pas compte. C'est l'entourage qui s'en aperçoit.
Ah non, mais moi, docteur, moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu venir, rien.
Il ne serait peut-être pas inintéressant de vous faire passer des tests à vous aussi.
Ou seja, uma sociedade fabrica suas doenças e depois fica procurando pessoas para encaixar nessas doenças. A maioria das pessoas, ele diz que não percebe, leva uma vida tranquila e tal, até que alguém vai lá e diagnostica. O Lacção Monte, no livro de Sam Michele, já trabalhamos essa obra, é um clássico da sociologia médica europeia. Ele conta que ele chegava num lugar e às vezes tinha aquelas pessoas muito ricas que não tinham nada para fazer o dia inteiro e que ficavam muito felizes quando recebiam um diagnóstico que na época era inespecífico e ninguém sabia muito bem como tratar. Ele dizia que quando a pessoa recebia o diagnóstico de colite, dizia, mas era grave, doutor? Ele dizia, muito grave. E tem cura? Não tem cura. Vou ter que tratar a vida inteira, sim, muita restrição, muito isso. Ele diz no livro dele que algumas pessoas ali recobravam sentido para a vida. Evidentemente, tanto essa crônica filmada quanto o Dr. Axel Monte estão ironizando uma sociedade que poderia, nesse aspecto, ter mais cuidado ao coisificar pessoas, né? Alguns carregam rótulos tremendos de uma vida inteira. E alguns de vocês lembram, quando há muitos anos eu chegava numa classe, um exame da Escola Paulista de Medicina, exame de mental, e distribuía e dizia, agora vamos fazer aqui. E aí cada um achava um problema ali. Ah, o Caetano Veloso, como dizia, de perto, cada um de nós tem algum pequeno problema. E é natural, é natural. Há grandes problemas também. Por isso, a prudência, o cuidado com o outro. Vamos iniciar agora a nossa aula. Eu vou só trocar aqui o filme próximo para que já fique direto. Prontinho, aqui está. Escrito por Carl Sagan. Hoje a aula é muito bonita e bem difícil. Então, por favor, peguem papel, peguem caneta. Também anotem, teremos pausas de interação. Que vai. Vamos fazer um recuo na historicidade da própria humanidade. Como foi a concepção de espaço logo no início, quando os nossos avós, avós, os primeiros primatas que habitavam as árvores copadas, qual era a dimensão de espaço que eles tinham? Muito provavelmente a dimensão de espaço que eles tinham dizia respeito à proteção, dizia respeito à sobrevivência, dizia respeito a aspectos como a vida do clã e outros elementos desta ordem. Então, o espaço era. Ainda que não fosse conceituado, ele já era vivido de várias formas. Ao avistar um predador no horizonte, ele precisava ter uma sólida noção de espaço. Sólida noção de espaço. O espaço era um ser existente concreto. E dessa acuidade, provavelmente dependia a vida dele, dos filhos e de outros. O predador se aproximaria a que velocidade? Eles teriam tempo de se deslocar? Vejam que a dimensão do espaço já surge desde muito, muito tempo. Mais tarde, com o advento da agricultura, com o homem já agora fixado à parte da terra em alguns lugares, em outros ele seguiria nômade, por toda a região da Mesopotâmia e vindo em direção ao que nós convencionamos como Ocidente, o ser humano precisou cada vez mais esquadrinhar, definir e se orientar dentro daquilo que ele nomearia como espaço. Um espaço, por vezes, cheio de objetos e, por vezes, vazio. Os espaços vazios causavam grandes dilemas, mas principalmente causavam dilemas quando havia troca geográfica. Por exemplo, um espaço vazio na Terra era uma coisa. Um espaço vazio no mar era uma outra coisa. A mesma distância agora tinha significados e orientações diferentes. Ulisses de Homero traz inúmeras lições sobre isso, mas inúmeras lições. Principalmente ao final, quando ele retorna a Ítaca, né, este é fantasiado de mendigo, e descobre o que estava acontecendo. Isso 20 anos depois, né, quando ele retorna, a esposa dele sendo assediada por vários homens interessados nela, e ele precisa resolver uma série de questões, mas agora, a partir de tudo que ele aprendeu nos espaços, cada espaço era completamente diferente. Esse é o nosso tema de hoje. Muitos dos vícios existenciais dos nossos tataravós, os primeiros primatas, atravessaram eras, sistemas, sociedades e chegam aos nossos dias, em alguns casos, praticamente intactos. Vamos ver então, em quatro pontos fundamentais, a dimensão do espaço hoje, na nossa sociedade em 2025. Alguns dilemas que são, por vezes, atribuídos a outras coisas e questões e que são derivativas, às vezes em linha reta, dos espaços. Bem, o primeiro ponto que nós veremos é quando são os espaços abertos, espaços pertos, próximos e longe, espaços longínquos. Como isso se passa com alguns? Algumas pessoas dimensionam os espaços quase como em linhas retas. Vai viajar daqui para a Itália. Parece uma linha reta daqui para a Itália. Um oceano. Essa é essa dimensão que alguns colocam. Outros colocam elementos no espaço que vão fazer aumentar, diminuir a velocidade e os elementos ao longo do espaço. Por exemplo, ao chegar perto da Itália, parece que a velocidade diminuiu imensamente. É o mesmo espaço. Outras vezes a velocidade se mantém constante, mas o espaço para a pessoa se ampliou. Quando a aeronave começa a sobrevoar o continente, ele observa da janela e parece que para ele o espaço se ampliou. Enquanto ali há pouco, no oceano, ele era tão pequeno. São as dimensões de espaço. Para ilustrar isso, o Carl Sagan escreveu uma pequena crônica. Ele escreve e ele mesmo faz a narração. Essa pequena crônica do Eric Warnquist, chamada Andarilhos. Vamos ver esta pequena crônica que mostra muitas das nossas concepções originais de espaço que alcançam os nossos dias e que, para algumas pessoas, se traduz quando elas chegam ao consultório e dizem o vazio, sentem o vazio. Por vezes, não é uma dimensão psicológica, não é uma dimensão sequer filosófica, ou como Heidegger colocava, Hangust, em Ser e Tempo, não. Por vezes é uma questão da espacialidade, é uma questão geográfica. Há pessoas que sentem o vazio, que sentem o infinito diante da contemplação de espaços abertos, por exemplo, diante de um lago infinito, diante de um céu estelar. Vamos ver essa breve ilustração chamada Andarilhos.
For all its material advantages, the sedentary life has left us edgy, unfulfilled. Even after 400 generations in villages and cities, we haven't forgotten. The open road still softly calls, like a nearly forgotten song of childhood. We invest far-off places with a certain romance. The appeal, I suspect, has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival. Long summers, mild winters, rich harvests, plentiful game. None of them lasts forever. Your own life, or your band's, or even your species might be owed to a restless few drawn by a craving they can hardly articulate or understand, to undiscovered lands and new worlds. Herman Melville in Moby Dick spoke for wanderers in all epochs and meridians. He said, "I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas."
Bonito o filme, muito esperançoso, como Carl Sagan costumava fazer. Bem, muitas das apreensões fundamentais que chegam aos nossos consultórios dizem respeito a elementos derivados daí. Pessoas que se inquietam diante de vales infinitos, diante de uma cadeia de montanhas que não termina, diante de um rio que se insinua pela floresta, diante do mar aberto. Na clínica, observamos a relação que esta pessoa tem com relação aos espaços, espaços abertos, espaços preenchidos, espaços vazios, etc. Lembrem, eu não espaço, mas já chegaremos lá. Agora vamos aprofundar um pouco mais esses elementos. O ser humano, em vários lugares deste planeta, começou a conversar, a modular, a alterar os espaços. Espaços vazios, por exemplo, muitas vezes incômodos, parecendo que tudo era muito maior do que na verdade era e ameaçador. O ser humano encontrou, por exemplo, a maneira de construção de aldeias, ou de pavimentação, ou de florestamento, ou de outras ações, como maneira de lidar com o espaço. Ainda que alguns, isso ainda hoje, em 2025, considerem que a distância que faz entre eles e uma outra pessoa seja simplesmente um espaço vazio, isso, quando enraizado, em muitos e muitos casos ganha vários elementos, vários aspectos. E descobrimos que, em boa parte dos casos, esse espaço, que é considerado por alguns nada, não espaço, coisa nenhuma, está cheio de significados e é um personagem que atua diretamente nas interseções que estão ocorrendo. Tal qual o silêncio entre uma nota musical e outra nota musical, como já vimos em outro estudo que fizemos. O espaço estudado em suas dimensões, em suas relações, pode ser um grande aliado da humanidade. E a incompreensão ou a ignorância completa em torno dele pode ocasionar elementos tristes, como vimos muitas vezes também na história da humanidade, desde povos brigando por terra, desde povos brigando por fortunas, desde pessoas brigando com pessoas, não sabendo nem muito bem por aquilo que estavam brigando, por ilusões completas. Um estudo sobre espaço pode redimensionar muitas dessas coisas, como vocês verão agora ao longo de toda a aula que estamos fazendo. Vamos a um segundo ponto, e também uma segunda ilustração. Bem, então vimos que uma das maneiras que o ser humano encontrou para lidar com o espaço foi trabalhando com ele. Então a distância passou a ser um fator relevante, às vezes até para aproximar. Outras vezes, uma proximidade muito grande dentro do espaço pediu reorientações e assim sucessivamente. O próximo item é bastante dilemático. Primeiro, na personificação do espaço, ele muitas vezes deixou de ser aquilo que originalmente nós denominamos espaço e se tornou uma outra coisa. Como isso é possível? Isso é possível de muitas maneiras. Vamos ver exemplos bem simples. Alguns, por exemplo, têm uma grande facilidade de transformar espaço em tempo. De tal maneira, isso é para algumas pessoas que, quando elas estão falando de elementos ligados ao espaço, na verdade estão dizendo tempo. Olhem um exemplo. A pessoa está inquieta, está impaciente, nos diz que vai encontrar sua amada, seu amado, daqui 2 horas. 2 horas, tempo. Quando nós, então, enraizamos para sabermos melhor o que está acontecendo, a pessoa nos diz que precisará caminhar 2 quadras, depois tomar o metrô, e do metrô até encontrar a amada ou amado, 2 horas. Ela não falou no espaço, ela não falou nos quase 100 km de distância para cobrir, nada disso. Ela traduziu tudo na dimensão tempo. Quando se enraiza o que está acontecendo, há uma espécie de tradução ao contrário, muitas vezes, e descobrimos que a leitura que a pessoa aprendeu a fazer de elementos do espaço está vinculada a tempo, de tal forma que ela já fala direto em tempo, quando na verdade está falando de espaço. Mas não é apenas essa personificação que temos. Temos inúmeras outras de transformar o espaço em um ser personificado nas nossas vidas. E algumas vezes o espaço vira sentimento, não é mais tempo, vira sentimento. Então a pessoa diz à outra que saudade que ela sente. Essa saudade, na verdade, não é bem o sentimento de saudade, é a maneira como a pessoa dimensiona o espaço que a separa da outra. A outra está morando lá no Japão. Então ela diz que saudade eu tenho de você. Uma tradução para dizer como você está longe, milhares de quilômetros. Isso foi traduzido na forma de uma emoção. Considerem, por favor, quantos paradoxos, quantas contradições e tropeços elementos assim podem gerar nas comunicações humanas e em muitas outras coisas que fazemos. Separei uma obra muito bonita, essa obra. fábula chamada stamp. Stamp em inglês quer dizer pisar, ou se você se refere à arte, pode estar querendo dizer respeito a marcar muito um ritmo, né? A intensificar ou pisar forte no chão como uma marcação. Stamp é um grupo sul da Inglaterra, de uma linda aldeia, uma das praias mais lindas da Europa, chamada Brighton. De lá veio esse pessoal. E esses meninos, essas meninas, eles redimensionam o espaço ao redor deles todo o tempo. Sabe como eles fazem isso? Com sons. Através do som, eles fazem personificar, reorientar. Observem nessa parte que eu vou mostrar agora para vocês como o espaço fica pequeno subitamente. E então, ele cresce em torno de alguém, depois ele recua, o espaço todo tempo se movimenta, todo tempo ele participa. E ele é modulado pelo som. Também é modulado pela movimentação que eles emprestam ao som. Notem que a coreografia é muito atrelada ao som. Uma obra notável, muito bonita, que mostra esses vários elementos. Vou partilhar a tela para que vocês possam conhecer um pouquinho deste trabalho. Stamp. Observaram que durante a apresentação do grupo Stan, o espaço às vezes some, o espaço está ali, mas ele some. Nós prestamos atenção a eles, ou a um deles, ou a uma mímica, ou a um modo de expressão, não é assim? Outras vezes, o espaço se expande, eles recuam. Outras vezes, o mesmo espaço vazio que vai até a parede e depois é preenchido com decoração. Basta que a câmera que está acompanhando mude o ângulo e o espaço é outro. Vejam as modificações no espaço, os estudos que temos e as possibilidades que temos de expansão, de recolhimento. E temos outros elementos ainda mais complexos e profundos que veremos logo adiante. Sobre esses aspectos do espaço. Enquanto estamos vendo a parte mais branda dele, que já é bastante avançada, mas considerem os usos práticos disso. Os usos no cotidiano, na arquitetura, na jardinagem, nas nossas casas, nas nossas vidas, na própria corporeidade, na nossa relação com o ambiente. Aquele que ignora essas relações com o espaço, provavelmente refém de muitas coisas. Ele não se dá conta de elementos muito bonitos e importantes do espaço. Aliás, muitos filmes, muitas propagandas, muitos textos exploram esse elemento do espaço de maneira muito profunda, às vezes gerando angústias muito grandes e desnecessárias. Outras vezes enchendo o horizonte de esperança. Vamos ver a segunda parte do grupo STEM. o grupo Stamp traz para nós, entre os presentes que eles nos trazem, um deles é a alegoria filosófica do preenchimento do nada com nada, com coisa nenhuma. Então, eles fazem muitos desses trocadilhos, eles têm muitas peças, vocês encontram na internet muitas apresentações, são milhares que eles fizeram pelo mundo. E eles fazem esses trocadilhos. Então, eles fazem com um movimento, como uma comunicação, e subitamente eles mostram o vazio dessa comunicação, o nada, e no entanto, isso preenche muitos espaços, não é? Muitos sentimentos e modos de ser do mundo, como a ansiedade, como pressa, como uma correria desvairada em direção a coisa nenhuma, como se a pessoa estivesse disputando uma corrida de 100 metros. Muito disso que, no fundo, você pergunta à pessoa, mas você tem ansiedade? Lembram do poema do Brecht? Ele diz, quebra a roda da carroça. Então, o condutor desce para consertar. Todo mundo desce. E aí ele começa a ponderar. Ele diz, olha, eu não gosto de onde eu vim. Não gosto para onde eu vou. Então, por que eu observo o condutor? Eu observo com tanta ansiedade o condutor mudar a roda da carroça. Não é? É uma das dimensões disso. Eles mostram nessa crônica dos movimentos e dos sons que muitas vezes preenchemos um espaço que por várias razões se tornou ameaçador, difícil, insuportável, etc. Preenchemos isso com barulho, com movimento, que não quer dizer nada a não ser isso mesmo, como uma maneira de lidar com esse vazio, sintomas. Às vezes isso é uma maneira sábia de lidar com as coisas e outras vezes uma maneira lamentável de lidar com as coisas. Eis o que a aprendizagem do espaço nos possibilita fazer, nos possibilita trabalhar, nos possibilita ser. Vamos à parte final deste trabalho de Stamp. Atenção, por favor, à crítica social que o Stamp faz. Nas teorias sobre trabalho, sejam de direita, sejam de esquerda, sejam de centro ou de outras orientações, são computados os movimentos de relação com o espaço? Observaram o que esses trabalhadores fizeram agora? Preencheram o espaço com musicalidade, com som, simplesmente com presença. Isso também entra no cômputo, nos cálculos de todas as coisas relacionadas ao nosso fazer? Não? Pois então, e considerem, por favor, cidades inteiras, às vezes, prédios colados, um parede com o outro, são erguidos como uma maneira de muitos seres humanos lidarem com o espaço. Alguns, se tiverem que ir para o campo aberto, uma casinha na colina, podem entrar em pânico e se sentem muito seguros. Num ponto no qual tudo parece preenchido, não há espaços vazios. Tudo parece muito bem preenchido. Já outro age completamente diferente. A relação do ser humano com os espaços. Há muitas relações aqui. Bem, no entanto, somos criaturas espiritualizadas, com afetividade, com inteligência, sensibilidade, e construímos coisas maravilhosas. Entre as coisas maravilhosas que conseguimos fazer, uma delas foi aprender a modular essas questões de espaço. E há muitas formas lindas de fazermos isso, inspiradoras, que fazem construir horizontes muito bonitos, promissores para nosso tempo e muito úteis para os que virão. Saber conversar com os espaços, saber interagir com os espaços pode ocasionar esses elementos. Bem, já consideraram então essas relações métricas básicas. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Até aqui, dito da maneira como fizemos, o espaço está lá fora, não é? Começando pelo Carl Sagan, começando por toda a física e por tudo que estudamos, parece que há o ser humano e lá fora, em algum lugar, os espaços. E se os espaços também disserem respeito ao que está dentro de nós? Se parte do espaço que construímos, uma grande parte é fora e uma outra grande parte é dentro, de forma que não há uma porta de divisão para sabermos exatamente. Isso é possível? Sim, isso é possível. Há muitas ilustrações sobre isso. Algumas pessoas têm tanto espaço dentro delas que fora elas não precisam de tanto. Um pouquinho já basta. Outras não. Outras compõem. Elas têm muito pouco espaço dentro delas. Nos falam durante a historicidade. Dizem que o mundo que elas têm é tão pequenininho, que elas precisam então de algo muito grande lá fora. Por isso se sentem muito bem caminhando pela campanha gaúcha. Enquanto nas regiões em torno de Bagé, ela pode olhar aquela campanha, aquelas campinas verdejantes que não terminam e que têm o céu como companhia. Ou seja, fazem essa composição. Não há um certo ou errado aqui. Nem um bom e nem um mau. Há modos de ser. Às vezes há uma composição, há uma compilação, às vezes há uma negação, há uma ruptura e às vezes há muitas outras coisas. Eu gostaria de partilhar com vocês esse pequeno e tão bonito texto filmado de Alex Gorash e Willie Overstreet. Ambos filmaram algo muito, muito bonito que mostra como o ser humano pode fazer esses elementos. Simplesmente colocando uma lente como mediação, eles recombinaram tudo o que se entende por espaço. Filmado na Califórnia, vamos ver essa ilustração belíssima de como, com algumas gotas do orvalho, você move planetas inteiros.
One night I was bored in my apartment and decided to take my telescope out to the sidewalk. The moon was out and I thought, why not? Within a few minutes, people started walking over and asking what this thing was.
What is that, bro?
It's a telescope. Do you want to check out the moon? Do you want to take a look at the moon?
What is it? It's the moon.
You're supposed to look right here.
Oh, Andy.
Yeah. That's where it all started. It just sort of went from there.
I'm looking at the moon. Hold on, okay. Come on. Oh my God.
Oh my God.
Oh my God.
Oh my God. I can't believe it.
Oh my God.
Oh my God.
No way.
No way.
No way, that's the moon?
No way.
Yeah, way.
No. Oh, you can see the crater.
Yeah.
That is so cool.
Oh, God.
It's getting wider.
Whoa.
What?
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 Look at the edge. I want to see more of it.
I know.
Holy
I've never seen this before.
I've never seen this before.
Wow.
That
That is intense right there, boy.
Woo! Bro, that looks like that's right down the street, man. Man, what you got here? Man, that looks like that's right down the street.
Yeah, isn't that amazing? Right.
That's an actual image of the moon, but like a live image.
It's that right there.
Be able to see it up close and feel like you could almost reach out and touch it. And that's what makes it real to us.
That is incredible.
I kind of felt like I just landed on the moon.
It makes you realize that we are all a small little planet and we all have the same reaction to the universe we live in.
Wow.
Whoa.
Wow.
Oh, wow.
Wow.
I think there's something special about that, something unifying. It's a great reminder that we should look up more often.
Agora vamos para a quarta e última parte do nosso trabalho de hoje, a parte mais complexa, mais difícil. Não faz muito tempo, tem um jovem na Europa chamaria a atenção do mundo e mudaria tudo o que nós conhecíamos até então. E de uma maneira tão impactante que desde então, muitas áreas utilizaram parte desses trabalhos para entender e aprofundar seus conhecimentos de uma outra forma. Aquele jovem Einstein nos chamou a atenção, dizendo, olha, o espaço está cheio de coisas. Inclusive, ele se deforma, ele se modifica. A luz, por exemplo, tem um curso dela, contornados de uma forma ou de outra com relação ao espaço. É quase como se ele colocasse o espaço como uma grande toalha estendida, que tivesse várias acomodações. Foi muito difícil para os cientistas da época dele, inicialmente, primeiro entender isso, depois acolher isso. Uma vez que toda a física newtoniana precisava agora de vários pontos de revisão e outras coisas. Mas o que Einstein colocou não apenas é verdadeiro, como ainda é bem o que nós vamos ver agora é muito mais complexo. Na realidade, o espaço ao nosso redor, todo o tempo, ele se contorce de maneira não uniforme, não homogênea. É uma grande modificação. Vamos a um primeiro exemplo como ilustração. Considerem que agora vocês estão acompanhando esta aula, que é transmitida aqui de Porto Alegre, do Instituto Pachter. Muito bem. Suponham que enquanto eu estou conversando com vocês, o móvel aqui atrás, de madeira pesada, antiga, começa a se modificar. Aquele velho toca-disco, ainda com agulha, que colocávamos um disco de vinil, também começa. O botão se modifica, troca a cor, a profundidade, a textura. As cestas feitas com aramado e palha também se modificam. O quadro lá atrás das flores começa a apresentar nova floração, que surgem e elas se esparramam para fora do quadro. Atrás de nós, abajuras, almofadas, surge uma criança sentada brincando e subitamente, sem que ninguém possa explicar, uma vez que temos aí 8 horas, 20 horas, pequenos pássaros muito amistosos vêm. Um deles posa aqui junto a nós na transmissão. Outros passam para lá e quando voltam já são eles e algumas borboletas. E então, alguns alunos aqui do Instituto dizem, professor, que aroma é esse de camomila? De onde está vindo? Camomila e lavanda, de onde estão vindo? Essas deformações do espaço ocorrem todo o tempo. Por uma questão de urbanidade, habitação e época, o ser humano começou a especificar isso e, infelizmente, a empobrecer isso. Ao empobrecer isso, ele precisou colocar como elementos de composição isso que nós chamamos de coisas materiais: a almofada, o abajur, o biombo, o quadro, a parede, a lâmpada. São elementos que fazem isso. Para algumas pessoas não é necessário isso. Se colocadas em um espaço vazio, elas rapidamente povoam tudo isso de uma maneira maravilhosa. Em outras palavras, o espaço ao nosso redor não é homogêneo, muito provavelmente não é. Ele se modifica e se modifica muito, e se modifica mais ainda com relação a certos objetos que já estão ali. Alguns de vocês podem passar uma aula inteira sem observar velas que estão colocadas. Lindas velas que vêm das freiras da Serra Gaúcha, são artesanais, sob a bancada. Outros não viram em nenhum momento a pequena roseira que está no abajur ao fundo, hidratada para a nossa aula de hoje. Depois voltará ao sol. Não viram? Não tem problema, porque entre as coisas que não viram, há muitas que viram. Às vezes, entre o monitor e até a bancada, entre o monitor e o abajur e as almofadas, entre as pessoas que aqui estão na aula. Ou seja, você constrói, povoa o espaço, reduz, torna árido e desértico, então volta e faz florir esse espaço. Quanto mais rica uma pessoa for com relação ao discernimento, à organização e à possibilidade de fazer essas manifestações, considere o que pode surgir no mundo existencial dela. As belezas, os poemas, as modificações à medida que ela aprende e aprofunda. Outros, no entanto, não têm essa riqueza e ficam reféns, quase exclusivamente, aquilo que a sociedade dos homens diz está povoado ou não está povoado, está colocado ou não está colocado. A dependência deles, então, da madeira, da pedra, do cimento é quase completa. E sem isso eles dirão: não tenho nada, não sou nada. Coisa que um outro, que aprendeu a riqueza que há nessas modulações de espaço. E lembre, não é apenas assim como estou colocando dessa forma. Ele é ainda mais complexo. Essa ilustração final vai nos mostrar a maior complexidade ainda que há nisso. Por exemplo, vamos, apenas como uma ilustração, considerar um casal. Então, há o rapaz, há a moça. Eles se encontram, depois de um dia de trabalho, se beijam. Perguntam: como foi seu dia? A moça diz: ah, eu cansei muito, precisaria de uma massagem nas costas, você não faz? Ele diz: depois que eu tomar um banho, sim. E então eles preparam juntos o jantar. A menina vai até a pequena sala que eles têm e coloca um DVD que ela ganhou. E ele ouve e diz: nossa, mas há tanto tempo eu não ouço essa música. Ela diz: eu tenho um concerto inteiro, consegui. E ele fica muito feliz com isso. Então ele diz para ela: feche seus olhos. Ela fecha os olhos. E ele acabou de cortar o maracujá. Diz ela: que aroma é esse? Ela diz: isso é um maracujá. Sim, vai estar na nossa salada. Ela diz: coloque então todo o maracujá. Coloque a casca também para enfeitar. É tão linda a casca do maracujá. Aquele amarelo, a densidade dele, a textura. Deixe. E ele coloca. Esse casal, nessa interação, se preparando para o jantar, para o final de noite, etc., isso que estou descrevendo é pontuado por uma série de torções no espaço, de toda a ordem. Enquanto eles conversam, acabou de entrar e sair a prima dela, que mora na Bélgica. Enquanto eles conversam, acabou de entrar e sair dali a avó dele, e ele acabou de se emocionar e derramar uma lágrima. Uma avó que ele amava muito e que agora vive no céu e veio por uns momentinhos ali com eles, ter com eles. A avó que fazia essas saladas. Ela que me ensinou a fazer essas saladas. E a música lhe traz um sentimento de perdão. Perdão. Um perdão para ele mesmo, um perdão para os outros. E uma compreensão de uma certa série de coisas. Então, ao redor dele, se materializam várias crianças que correm. Correm por uma pequena estrada de areia, levantando uma poeira. E a mãe lá atrás gritando: não corram, vão sujar roupa. Nós estamos indo para a igreja, não corram. Vão mais devagar. E ele sorri. Tudo isso acontecendo. Observem, por favor, não há temporalidade aqui para fazermos as cronologias. Elementos de vários tempos diferentes entram pelo espaço. O espaço deforma e comporta e arregimenta, trazendo coisas no mesmo lugar, da mesma forma, que então se modificam em outras. Vejam o espaço, o que acontece. Feliz a alma humana que aprende a elaborar esses conteúdos de uma maneira amistosa, de uma maneira respeitosa, para os seus padrões de época, para os contextos, para ir além disso e para poder ajudar outros também, que são tão pobres. São tão pobres. Ah, essa ilustração final é do Sebastian Romero. Dos Países Baixos. Dois traps. Isso significa, sabe o que quer dizer isso? Dois traps é aquelas armadilhas, né? Aquelas alças que são duplas, com os acrobatas Tarek e Kami. Uma linda ilustração. Então, vamos supor, esse casal está chegando em casa, vai jantar. Vamos ver como é que eles fazem? Diferente do que eu descrevi, vamos ver como é para eles um tal encontro.
Thank you.
acompanhando então esse casal, observem os elementos das construções, os espaços para esse casal. Alguns dirão, mas isso não se parece nada com um casal chegando à sua casa, fazendo jantar. O que é isso? Isso eles estão dançando? Sim, mas aqui para alguns é assim. Esta é a representação existencial que alguns têm. Outros cantam, outros passeiam e outros fazem muitas coisas. Observem também que há uma modulação na velocidade. Observaram? Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, sobreposições e outros elementos. É isso exatamente o que ocorre na alma humana. Durante a historicidade, algumas pessoas param, meditam, pensam e nos dão retorno sobre alguns aspectos maravilhosos. Alguns dizem: olhe, aqueles 5 minutos que eu passei com a minha avó no trem na França, foi só aquele tempo que eu tive com ela por 15 anos e depois ela veio a falecer. Aqueles 5 minutos, aquilo se expandiu espacialmente. Aquilo é muito mais do que uma vivência inteira que eu tive com meu marido, com a minha esposa por 15 anos. Observem o tempo modulado na forma de espaço, o espaço deformado em tempo e a expansão dos conteúdos. Uma tal riqueza numa sociedade industrial e de serviços como é a nossa teria seu lugar? Quem se interessaria por isso? Qual é a fábrica que produz tantas coisas que estaria interessada em algo assim? E por que não há esse interesse? A quem isso não nos colocaria nas dimensões divinas? Não nos tornaria próximos das estrelas? Próximas das palavras de grandes sábios que nos disseram: vocês têm muito e nem sabem que têm tanto. Isso não enriqueceria nossas vidas? Imaginem se desde as nossas crianças na escola aprendessem a trabalhar com isso, adultos aprendessem a fazer isso. Tantas angústias, tantas depressões, tantos males entendidos, tantos rancores, ainda teriam espaço e lugar numa sociedade assim? Por que alguém tiraria qualquer coisa de um outro, uma vez que teria tudo praticamente? Com tão pouco, teria tudo. São lições importantes. Elas não querem dizer, então, que a pessoa vai morar num lugar que não vai ter água encanada, que não vai ter luz, e que os mosquitos vão picar, e que isso. Ninguém está falando dessas coisas. Ao contrário disso, muito longe disso. São lições que, uma vez aprendidas, provavelmente nenhum ser humano passará por fomes, não chorarão mais por medo de guerras, e os conflitos serão muito diferentes. Serão conversações amistosas sobre diferentes pontos de vista. Se vamos alcançar tudo isso, é um trabalho de milhões, bilhões de pessoas que vai responder se vamos chegar próximo disso ou até ultrapassar isso, não é?